Investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesse começo de semana. Eu sou o Gerson Zolorenz, estou ao vivo dos estúdios do BTG Pactual Digital com o nosso grande analista Lucas Claro.
Estou de volta, hein?
Tudo bem, meu amigo? Bom dia.
Bom dia.
Bom retorno. Turma, vamos lá, começando aí, semana passada, uma semana mais intensa, com bastante volatilidade, e a nossa visão é que essa semana tende a ser bem parecida, né? Então, essa semana começa com bastante vol também, principalmente em cima do mundo preocupado com a variante Delta, ou seja, a pandemia, que eu sempre falo para vocês, ainda faz parte da nossa matriz de risco. Né? Ou seja, mesmo o mundo vacinado, mesmo com toda essa questão no hemisfério norte, jamais, né, com a economia reaberta, sempre fica ainda um pouco de medo no mercado, né, Lucão?
Exatamente, e dessa vez por conta da China. Né? Era, o medo era a Europa, depois os Estados Unidos, e agora o foco ali, digamos, os holofotes estão virados para a China, exatamente por conta de algumas restrições. A China atingiu o maior pico de infectados nos últimos 6 meses, então isso começa a trazer um pouco mais de preocupação, até porque, quando a gente olha para trás, a gente olha para os últimos meses, quem foi o motor do mundo nesse momento onde estavam boa parte dos países de lockdown foi a própria China.
Não é à toa que a gente teve um bull market em minério de ferro, né, um suporte bom no petróleo, era em cima da China ainda consumindo. E como sabe muito bem, toda vez que balança, né, que tem volatilidade na China, a gente tem aí um sell-off no mercado de commodities. Então o petróleo cai, né, próximo de 4%, 65 dólares, aí perdeu os 70 dólares que eu sempre falo para vocês. Minério de ferro acompanha essa sangria no mercado de commodities em geral. As commodities em agrícolas também estavam em queda quando eu saí da mesa. Algodão, café, soja, milho também estavam cedendo um pouco essa percepção. Mas em compensação, Lucão, o mercado acionário em si cai pouco. S&P cai 0,2, Londres cai 0,4, Dow Jones também. Né? Ou seja, o dólar está estável, tá? A renda fixa americana cede um pouquinho, mas já está 1,28, né? Saiu daquele 1,15 ali das últimas semanas. Ou seja, o mercado amanhece bem negativo em commodities. Na parte de equities, claro, cede um pouco essa pressão, mas sustenta ali em uma leve queda. Temos uma semana bem intensa, tá? Em relação a indicadores, principalmente lá fora, né? Apesar dessa semana começar mais lenta, acelera ao longo da semana. E sem contar que na sexta-feira teve o payroll. O payroll veio ali um pouco acima do esperado e acendeu o alerta, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma grande quantidade, ou até boa parte dos economistas, já estão falando de tapering, ou seja, redução de estímulos nos Estados Unidos em dezembro, Lucão.
Vamos ver. Vem agora o Jackson Hole, né? Tá chegando aí o simpósio de Jackson Hole. E aí, geralmente é quando a gente tem grandes anúncios, né, por parte do Banco Central norte-americano. Então, vale a pena ficar de olho. Tem muita gente apostando que já vem o discurso exatamente agora em agosto, avisando que, olha, o tapering vai começar no fim do ano, inclusive antes do que o mercado esperava alguns meses atrás.
Eu acho que é importante, né? Independente se é dezembro, janeiro, fevereiro, que a gente tem que torcer para que o Banco Central americano consiga se comunicar bem com o mercado. Né? Então, acho que a gente sempre fala, ciclos, né, monetários são saudáveis, fazem parte da dinâmica de investimentos, que o mercado sacode demais. É quando tem uma grande expectativa para acontecer A e o Banco Central faz B. E quando se trata do Banco Central americano, é a caneta mais pesada do mundo, sem dúvida. Então, o mercado sempre fica mais a risco em relação a isso. Então, vamos esperar, né, Jackson Hole, como Lucão falou, é um grande evento, os bancos centrais acontecem uma vez ao ano. Eu acho que é o grande palco, né, para o Banco Central americano cravar essa comunicação e já falar para o mercado quando que o mercado tem que se preparar para o Estados Unidos começar a fechar a torneira. O que não pode acontecer é ficar mais dúvida ali, né, em Jackson Hole, e aí surpreender em dezembro, etc. Né, Lucão?
Acho difícil deixar essa dúvida no ar aí, até porque por lá eles são geralmente mais claros do que a gente.
E sabe o tamanho da
fuga. Exatamente. Mas você, não dá para... se tivesse que falar aqui uma chance, eu diria que é 90% da gente ter alguma declaração ali um pouco mais direcional do que deixar, né, sem deixar ir no ar para o mercado, porque não faz muito sentido nem para eles, nem para o resto do mundo. Né?
Perfeito. Como eu comentei, dólar está estável, tá, DXY não se mexe no mercado internacional, a cesta de moedas. Renda fixa americana 1,28 ali com uma leve queda, e as commodities em si, como eu falei, em forte queda. Bitcoin sobe, superou os 40 mil dólares ao longo do final de semana, 3% de alta hoje, 45 mil dólares. Então, Bitcoin começa agora a performar acima daquela lateralização que ficou aí, sei lá, mais de dois meses entre 30 e 40 mil dólares, chegou a perder o 29, voltou para a zona e agora rompeu a banda superior, está acima de 40 mil dólares, vamos ver se sustenta nesses patamares, talvez assuma uma nova tendência de alta aí depois se firmar, né, Lucão?
É, boa. Graficamente falando, a gente até estava discutindo com o time no final de semana, a gente estava falando sobre exatamente criptomoedas e finalmente parece que o Bitcoin ganhou um pouco mais de volume, está com um pouco mais de direção.
Então, e o Ethereum também, né? O
Ethereum também, algumas outras criptomoedas que a gente está de olho ali também. Então, olha, o cenário nesse momento para o Bitcoin ele é bem positivo, muito mais positivo, por exemplo, do que era algumas semanas atrás.
Boa, perfeito. Na madrugada também tivemos dados da China, tá? Mostrando a exportação crescendo 19%, tá? Ou seja, mas ainda bem abaixo do que o mercado esperava, por isso também pressiona o mundo de commodities em geral. Então esse é um pouco do cenário internacional, a agenda de balanço já acabou lá fora praticamente, aqui no Brasil ainda não. Ah, um ponto importante também, você falou um pouco da China, mas a Austrália também aumentou restrições em relação à pandemia. Então acho que a gente ainda tem ainda esse ano do mundo se adaptando à pandemia, acho que é claro... O mercado não está precificando o risco de terceira onda, senão, claro, teremos uma queda muito mais forte, mas sempre tem aquela dúvida ali em relação à nova variante, qual o impacto. A própria Johnson divulgou um estudo nesse final de semana falando que a sua vacina é sim eficiente contra a variante Delta, mas sem dúvida o mercado espera os fatos, né, nessa questão.
Hoje é só até um ponto importante, porque a gente olha para Estados Unidos, a gente olha para Brasil, a gente olha para Israel, por exemplo, como teve a questão da vacinação, países que estão com uma vacinação bem avançada, mas não é o mundo inteiro que está com essa vacinação tão avançada ou em níveis mais avançados como a gente. Né? Então, então isso requer aí bastante cuidado, porque a gente está falando de uma população gigantesca ao redor do mundo, e dificilmente a gente vai ter vacina para todo mundo num prazo muito curto. Então, é o que está acontecendo, talvez a China, né, tem ali uma população que a gente sabe que o número é muito grande e apesar de ter um
controle muito, muito grande, né?
Exatamente, tem muita viagem, a Austrália estava toda fechada e aí a gente teve, se eu não estou enganado, 280 ou 240 novos casos, então isso para um país que conseguiu, digamos assim, passar praticamente ileso durante essa questão da pandemia,
chama
bastante atenção.
Boa, perfeito. Brasil, vamos lá? Então acho que a gente segue aí com uma agenda bem intensa aqui no Brasil, que eu digo o seguinte, temos que monitorar duas coisas importantes. Primeiro, Brasília. Temos algumas coisas em questão a serem definidas essa semana, provavelmente, o mercado está muito atento, principalmente essa questão toda do novo Bolsa Família, né, Auxílio Brasil, ou seja, o tamanho desse reajuste, se é de 300 a 400 reais, e o mais importante, como o governo vai financiar esse benefício, né?
Exatamente, a gente tem essa preocupação do fiscal que parecia que tinha passado, voltou e agora assombra o mercado mais uma vez, Gerson.
Exatamente, então acho que esse é um ponto, acho que enquanto não resolver isso, difícil pensar no índice testando máximas, etc. Acho que é um assunto muito importante para isso. Além disso, tem essa questão toda também do voto impresso, né? O presidente Arthur Lira disse que a PEC poderá ser levada para votação em plenário e do outro lado o Bolsonaro disse que vai respeitar a decisão do plenário. Acho que isso é um bom ponto para reduzir a volatilidade aí nos próximos dias. Do lado positivo, Lucão, parece que o Senado vai votar nos próximos dias a privatização dos Correios.
Vale.
Ou seja, vamos avançar em mais uma privatização aí, o que acho que pode agradar um pouco. Né? Entra recursos que podem financiar, né, outras medidas que o mercado pode gostar disso. Né?
Seria mais uma vitória, digamos assim, para o discurso que a gente teve lá desde o início do governo, né? De que iria privatizar algumas coisas e até que, principalmente a partir desse ano, as coisas começaram a acelerar um pouquinho mais e estão indo num ritmo bem, bem acima do que o mercado esperava lá no início do ano. E
boa.
É o que parece que vai acontecer.
Agenda do dia. Aqui no Brasil, poucos indicadores, tá? Temos a IGPDI de julho, né? Mostrando uma leve alta, mas... Ao longo da semana, vamos acelerar. Temos aí amanhã IPCA, importantíssimo indicador de inflação para a nossa política monetária e também ata do Copom. Bom, acho que essa é a grande X da questão dessa semana para juros. A inflação e a ata do Copom, o mercado quer entender ali mais um detalhe, esse tom mais duro do Banco Central nosso aqui no Brasil, se Selic final do ano, né, segue esse ritmo de de alta na próxima reunião, e depois qual é o ritmo, se a Selic é 7, 7,5, 8 ali, esse é o range que o mercado vem discutindo. Nossa visão aqui é que é 7,5, né, por enquanto a Selic final do ano, mas a ata pode dar mais alguma pista em relação a isso.
Bom ler a ata, até porque se faz preço lá fora, né? Quando o FONC, por exemplo, divulga sua ata, por aqui não é diferente. A única diferença é que aqui vai ser depois do mercado, né, Gerson? Então,
Boa, não faz tanta voz
e não
assim, né?
faz tanta voz assim, né?
Boa, parte da pandemia, como o Lucão falou, a gente está aí, né, avançando bem na vacinação, 1,44 aí, milhão de doses aplicadas de média móvel. O Brasil passa de 51% da população com a primeira dose, 20% com a segunda dose e 2% aí com imunizante de dose única, ou seja, 22% aí já com totalmente imunizados. As curvas seguem caindo aqui de números. Tá, o que é interessante, porque a gente está vendo a curva de óbitos em queda e a economia reabrindo. Então a gente olha alguns principais estados aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, etc., voltando, né, o comércio, né, para quem vai aí no shopping, quem vai no restaurante, começa a ver a economia voltar a respirar e a curva caindo. Então a vacina aqui no Brasil convém, né, mostrando sua força. Né?
É, ótimo ponto, a questão da vacinação. E como eu falei anteriormente ali, né, Gerson, não quer dizer que a gente seja o melhor modelo do mundo, nem nada, mas a velocidade de vacinação é sim muito boa. É, a gente está falando ali de mais de 1 milhão de pessoas vacinadas todos os dias. E tem países aí que estão com um ritmo muito menor por diversas estratégias. Inclusive, né, quando a gente olha para a Austrália preferiu fechar tudo, como é uma grande ilha, né, no final das contas,
Sim. Sim.
fechou tudo, não entra ninguém, e aí, né, conseguiu conter o avanço do coronavírus por lá. Então, tem toda essa questão de vacinação e tudo mais. Tem alguns países que não estão tendo esse ritmo de vacinação nem próximo do nosso, né?
Boa, então como eu comentei, primeiro ponto, olho em Brasília, né, voltado para as questões fiscais, privatização e voto impresso, para ficar de olho. E o segundo ponto importante, temporada de balanço aqui no
Nossa.
Brasil. Semana passada e essa semana são as 2 semanas mais importantes no calendário. Só para vocês terem uma ideia, eu falo algumas empresas aqui. Hoje temos Even, Iguatemi, Itaúsa, JSL, Minerva, Pets, entre outras, só hoje. Ao longo da semana, BTG Pactual, Klabin, Best Subidora, C&A, Marfrig, B3, Locaweb, Ultrapar, Suzano, JBS, Oi, Eletrobras, Magalu, Embraer, Cosan. Então, assim, essa semana e a semana passada são as 2 principais semanas da temporada de balanço. Ou seja, podemos ter muita vol em ativos específicos. Lembra Petrobras, semana passada, 10% de alta praticamente?
Impressionante, né?
Então, ou seja, atenção para quem gosta de operar single names, né, ali ativos no swing trade ou até no day trade, monitorar os balanços que tem essa semana, porque pode ter muito vol no ativo específico, né? Brasília vai impactar todo o Ibovespa. Esses fatores que eu comentei com vocês aqui impactam especificamente cada empresa, né, Lucão?
E muito bom o ponto que você colocou, Jess, porque é o seguinte: ah, o resultado veio super positivo. Por que que o ativo está caindo? Né? Muita
Boa.
gente realizando posição que a gente vê, por exemplo, a gente viu isso ao longo dessas últimas 2 semanas, de ativos que vieram com resultado muito positivo, abrem o dia com gap de alta e ao longo do dia
Vão
entregam
perdendo.
a posição, em alguns casos até fecham negativos, por conta de um cenário negativo e não por conta de fato só do resultado. Né? É uma soma de fatores ali que trazem um cenário negativo para o ativo. Então, muito cuidado, temporada de resultados traz muita volatilidade. E muitas das vezes sinais ali é diferente do que muita gente esperava.
Bom ponto. Já tivemos alguns resultados aqui, tá? Nesse início da manhã, M. Dias Branco com 142 milhões de lucro, queda, né, versus último trimestre. Carrefour Brasil anunciou também um novo diretor-presidente, o Atacadão, né? Então, um ponto importante. E, Lucão, temos aí mercado de capitais. Temos aí, hoje,
De
estreando na
novo?
B3 aí, as ações da Viveio, tá? A CM Hospitalar. E a Oncoclínicas confirmou o preço do IPO a 19,75. Então, 2 IPOs já começando a semana bem engajados em relação a isso.
Lá vamos nós.
Vamos ver o que a turma quer saber, Lucão?
Vamos ver.
Só perguntando se a bolsa vai para os 130, só se resolver o fiscal, tá? Enquanto tivermos essa discussão ainda, né, do teto dos gastos, situação fiscal no Brasil, esse ruído em relação ao novo Bolsa Família, se vai ou não respeitar o teto, da onde vem financiamento para isso, dificilmente a bolsa passa desse patamar. Solucionando isso, Os balanços vindo bem, como estão vindo já, bem positivo aí, dá para a gente buscar esse patamar.
Bom, o pessoal perguntou do minério de ferro. O minério de ferro segue pressionado, assim como todos os
commodities. Ainda junto com as demais.
Então, situação está complicada.
Construção civil, dois pontos aqui. Juros mais altos prejudicam um pouco o setor. Além disso, somado a esse aumento dos insumos, né? Então, se a gente vê uma dólar mais baixo, ou seja, né, mais barato toda essa parte de que o minério ceda um pouco também, e outros, né, índices, né, de GPM, por exemplo, que usam a construção civil como indicador, pode melhorar um pouco o setor. Por enquanto, você vê que sofreu bem essa semana aí.
Bem impressionado.
Com a alta de juros. Então, acho que o mercado ainda de adaptação nesse mundo novo. Juros altos novamente aqui no Brasil. Estou perguntando para a gente sobre agronegócio. Tem dois pontos. Primeiro, ficar de olho nessa safra, né? A gente está tendo a percepção de quebra de safra com essas ondas de frio aqui no Brasil e seca nos Estados Unidos, que tem aumentado bem o preço das commodities em geral. Então, além disso, a percepção segue boa aí, né? Em patamares elevados para o boi também, né? Preços mais altos nessa questão também. Vamos ver mais o que o pessoal quer saber aqui.
Ah, o EWZ é bom ponto.
Juros altos aqui no Brasil? O Brasil está passando sim por um ciclo de aumento de juros para conter a inflação. A gente deve levar a Selic lá para 7,5% basicamente final do ano. Mas o grande X da questão é como vai apontar a inflação do ano que vem. Esse ano está contratada uma inflação mais salgada. Então acho que é esperar a ata do Copom ao longo dos próximos dias para monitorar. Mas já se acostumar que a Selic vai para entre 7 e 8 ali nesse range esse ano. Pelo que tudo indica nas projeções agora. Nessa questão. Curva daí continua subindo, Maurício? Depende do fiscal, tá? Acho que curva de juros é muito ligada, claro, além da inflação, com risco Brasil, né? Então, enquanto tiver essa luz amarela ligada, esse medo com o nosso quadro fiscal, com esses ruídos em Brasília, a curva vai abrir, né? Então, acho que quando passar essa situação toda de voto impresso e Bolsa Família, a gente tende a ter uma queda da curva.
Boa. O WZ, 0,0, pessoal. 0,03 de queda. Na pré-abertura lá de fora, então, por enquanto, ainda sem muita movimentação. O que mais, Gerson?
Só perguntando da Oi. Balanço a semana, quarta-feira, se eu não me engano, então acho que até lá é aguardar. Vamos ver se a Oi consegue surpreender o mercado. A última grande queda veio da reunião onde a Oi disse o seu guidance para os próximos 3 anos, 4, o mercado não gostou. Vamos ver agora se o balanço consegue, né, no comunicado, melhorar um pouco a confiança do investidor na empresa, sair dessa situação mais delicada. Acho que por hoje é só, então, pessoal, segundona, de novo, cintos apertados, luz amarela ligada, uma semana intensa de balanços e movimento em Brasília. Então tem que manter uma boa gestão de risco, proteção no portfólio, uma posição de caixa saudável. Estamos Covid, né, ainda em alta, então estamos numa situação ainda delicada para os ativos em geral no mundo. Então vale a pena sempre estar com a atenção redobrada, né, Lucão?
Exatamente. Diversificação.
Diversificação.
É muito importante.
Então, pessoal, obrigado pela audiência de todos. Uma boa semana de trade para todo mundo. Obrigado, Lucão, pela retomada aí.
De volta.
Está de volta. E, turma, lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.